dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Livro conta a história e apresenta o legado da vida do empresário caxiense Nadir Risse. Identificado com o meio rural, a biografia conta a história do menino que saiu de Forqueta para estudar no seminário ainda na infância e retorna crescido e fundamentado no trabalho de vida dedicado a melhorar a vida das pessoas na agricultura. E ainda, oitavo Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano ocorre na próxima semana com a missão de reunir quem já atua na geração de energia verde e fomentar negócios no setor. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é história de vida e sustentabilidade. O livro, lançado recentemente para a comemoração de 56 anos da empresa Agrimar, conta a história e apresenta o legado de vida do empresário caxiense fundador Nadir Risse. Identificado com o meio rural, a biografia conta a história do menino que saiu de Forqueta para estudar em um seminário ainda na infância e retorna depois crescido e fundamentado no trabalho de vida dedicado a melhorar a condição das pessoas na agricultura. O filho do biografado e diretor-presidente da Agrimar, Ricardo Risse, junto com a jornalista responsável pela Legado, empresa especializada em biografias, a Valquíria Vita, contaram sobre a obra e sua repercussão. Conta um pouquinho como é que foi essa ideia, assim, daquilo que vocês veem no pai de você.
Eu acho que pelo meu pai ter... A gente usou o objetivo dos 56 anos que a gente completou agora da Agrimar, dia 15 de março, contar um pouco da história, da trajetória empresarial do meu pai, né? E aí, muitas histórias, como eu convivi muito com meu pai, eu vi o dia a dia nosso, estar junto, né? Tinha muita coisa, né? Porque a gente, de vez em quando a gente dizia, bah, pai, conta aquilo, conta aquilo, conta aquilo. Então, só que um dia vai se terminar isso, né? Então, nada melhor do que a gente poder traduzir um pouco disso num livro.
Uhum.
E toda vez que a Valquíria fez várias entrevistas com ele, uhum. né? E toda entrevista que conversava com ele tinham novas histórias.
Sim. Acho que nem ele lembrava.
Não, né? Muitas. A gente foi resgatando muita coisa, muita história do passado, né? E presente. Passado e presente, né? E toda vez que a gente conversava, surgiu uma história nova, né? Até a gente brincou de bom. Já temos matéria para fazer o segundo.
Sim, a segunda edição,
né? No dia da. Que a gente não imaginava, a gente fez para os amigos, para alguns funcionários e para alguns amigos do meu pai, né?
E para a família.
E a gente não pensou que fosse uma procura por pessoas quererem ler a história do meu pai. E isso tem nos deixado muito...
Contente, né? Ricardo, deixa eu aproveitar. Val, já vou te permitir contar toda a história, fica tranquila. Essa foto aqui da capa do livro é uma foto muito bonita, emblemática. E algumas pessoas que se relacionam com a Agrimar, né, com a família Risse, sabem que entre os presentes que o pessoal costuma dar para os seus clientes, fornecedores, sai do trivial, né? Sai daquelas coisas costumeiras que a gente costuma saber que são brindes tradicionais, certo. Né? Com papelaria, com caneta, com coisas que são úteis também, mas vocês fizeram em várias edições brindes que são azeite, né? Isso. O azeite de verdade, né? Azeite de oliva e com a imagem do seu Nadir.
É.
Me parece aqui, Ricardo, que vocês também se identificam com esse DNA, que é o DNA do pai, transportado para os negócios da empresa, que se traduz em várias formas, né? Mas essa identidade dele sorrindo, me parece que ela diz muito sobre vocês. O que que diz sobre vocês?
Eu acho que isso aqui mostra o meu pai, né? O sorriso dele.
Sim, essa capa, ele assim, é como ele é mesmo, assim. Ele ali,
essa
na
capa
terra,
é na chácara, onde ele tem 99 chácara. Pés de parreira, né?
Nossa.
Então ele cuida isso como um filho.
É verdade.
É o quarto filho.
É.
E essa questão dele estar sorrindo, assim, quem conhece o Nadir sabe que ele é essa pessoa acessível, sabe? Fácil de conversar.
Ele é envergonhado, né? Mas depois ele começa a se soltar, né? Hoje ele não tá aqui porque ele é... Às vezes ele gosta de fugir um pouco do microfone e aí...
Sim.
Eu acho que é de família isso.
Não, você não é de família. O seu Nadir, ele é avesso aos microfones, sabe disso. Se ele puder colocar outra pessoa, ele coloca. Que é um pouco também um jeito de estar no negócio, que é permitir que as outras pessoas façam, né? Val, vamos deixar... Eu vi que o Ricardo tá bem emocionado hoje, né, Ricardo? Ok, vamos deixar ele viver essa emoção que é bacana também. Me conta um pouquinho de que você descobriu como jornalista que é profissional da escrita... E que se traduz no livro sobre essa história de protagonismo, essa história de um homem do campo, essa história de transformar um pequeno negócio numa grande empresa, como é hoje a Agrimar, talvez uma das principais no ramo dela, né?
Sim, sim, eu acho que agora tu recebeu o livro, tu vai ler, talvez tu tenha essa mesma constatação, e talvez tu concorde com isso, Ricardo, que eu acho que tudo tem a ver com o começo da história, com o começo do Nadir, que ele é lá da comunidade Nossa Senhora da Salete, de Forqueta, né? Bem do interior, ia pra escola de pé descalço, ele conta até que ele ganhou um tamanco, aquele tamanco de madeira, que inclusive eu não sabia como era esse tamanco, e ele disse, nossa, Valquíria, como assim tu não sabe como é que é um tamanco? Daí ele me explicou bem como é que eu deveria descrever no livro, enfim, então uma infância ali que ele já trabalhava, ele ia pra escola, mas ele também desde criança. Já trabalhava com os pais, com o irmão.
Meu avô era do interior, né? Sempre foi do interior, né?
Então, onde que era a localidade?
Nossa Senhora da Salete, aqui em Forqueta, né?
Isso. E sempre tudo muito manual, sabe? Então, isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Tanto na história dele, quanto de outros biografados, como a vida era muito mais difícil, assim, fisicamente mais difícil, principalmente para quem trabalhava no campo. Então, por isso que eu digo que eu acho que tem tudo a ver com o começo da história, porque passaram muito trabalho, muito sacrifício, muito esforço, e ele foi percebendo que a vida
essa
do colono...
Essa dificuldade fez com que ele tentasse buscar a melhoria para... O agricultor,
para os outros agricultores.
Enxergando os pais dele, né?
Então,
interior.
Baseado na experiência que ele teve, que ele viveu mesmo, ele foi pensando em soluções, e daí foi surgindo as empresas que depois foram se multiplicando, sempre tentando deixar a vida do agricultor mais fácil, né? Então, isso que eu achei interessante, que foi uma pessoa que viveu toda essa transformação ao longo de todos esses anos e que conseguiu ir acompanhando as mudanças do mercado sem perder essa proximidade com os clientes, assim, do campo, e isso ele fala bastante no livro, né, e pra vocês também, de quanto ele acha importante estar próximo, ele não é aquele cara que fica lá atrás da mesa, atrás do computador, nunca. É estar próximo, tá lá, tá visitando, tá conversando, e ali no dia do lançamento, quando a gente entregou os livros, ele autografou, e eu tava sentada do lado dele, eu pude ver o quanto as pessoas gostam dele e valorizam essa história, justamente porque é uma história que tu se identifica, né, muita gente se identifica da jornada. Nada da pessoa que foi crescendo através do trabalho.
Muita história nova apareceu ali, né?
Sim. Muitas coisas novas, como os filhos falaram, algumas coisas eles sabiam, algumas nem sabiam. Então, isso que eu acho bom do livro é a gente juntar tudo para que fique ali registrado para toda a família e que essa memória não fique só na cabeça do Nadir, ela possa atravessar o tempo, pensando 20, 30, 40 anos, a história ainda está ali, principalmente registrando esse mundo que era completamente diferente, que eu acho que os jovens de hoje não fazem nem ideia de o quão difícil era, né? Então, importante ter isso escrito.
Quais histórias, ou pelo menos uma, Ricardo, que tu não sabia e que agora sabe por causa do livro?
As próprias cartinhas que ele escrevia para minha avó, que ele tinha guardado. Nós não conhecíamos. Conhecemos agora.
Sim, na época que ele estava no...
Ele escrevia as cartas por quê? Porque estava
estudando ele ficava
fora?
Porque ele ficava no internato em Anarec, e a minha avó morava lá no interior de Forqueta. Uhum. Então, a viagem de Forqueta, da casa dele até Anarec, era um dia de viagem. Então, para ele poder pedir alguma coisa, ele escreveu uma carta. E essas cartas, acho que a minha avó depois acabou entregando para ele.
Ainda ele guardou,
meu pai guarda muita coisa, né?
Isso.
E aí a gente acabou descobrindo essas cartas que ele tinha guardado.
Qual era o teor das cartinhas? Que curioso.
A gente reproduz duas pedindo das cartinhas.
Pedindo até laranja,
aqui.
Pedindo comida.
Isso. Pedindo um tênis. Alguma coisa que ele precisava. E sempre dizendo isso. E eu lembro que eu até dei umas choradinhas quando eu li essas cartas. Eu li todas. Então foi assim, entrei na infância do Nadir. Sempre dizendo o quanto ele tava com saudades. Dizendo, não esqueçam que eu tô aqui. Não esqueçam. esqueçam de mim. Porque é uma coisa muito marcante, né? Pra uma criança que sai da casa dos pais e tá num internato ali alguns anos.
Que idade ele tinha nessa época, mais ou menos?
Acho que eram 13 anos.
Uma criança, literalmente. Uma
criança, sim, bem pequeno. E era a primeira vez fora de casa.
E ele ia pra casa duas vezes por ano só, né?
E os padres eram super rígidos, assim. Até tem uma parte que ele conta que ele queria sair um dia pra ir na festa de Nossa Senhora da Salete, que só acontece uma vez por ano. E o padre não deixou.
Não deixou ele.
Então eles eram super, assim, eram muito
arrigidos. Regime militar.
Sim.
Que interessante, né? São coisas que realmente a Val disse que se identificam, as pessoas se identificam porque traduz-se a história de muitas pessoas, de muitas famílias, né? Uma coisa que eu acho surpreendente, e a gente tem visto em vários, ou obras, né, de biografados que a gente conhece, que já existem, Raul Randon tem, Paulo Bellini tem, são pessoas assim que a gente percebe que, por isso que eu falei, né, é uma era de grandes, grandes empresários que transformaram. Era de ouro, né, do setor privado, certamente. E o seu Nadir tá aqui para contar essa história, né? Tem outros que não já estão mais aqui, né? E o que eu quero dizer é que cada um com a sua peculiaridade. Eles tinham coisas em comum, mas a peculiaridade às vezes é diferente. No seu Nadir é essa coisa fraterna, né? Embora avesso aos microfones, etc., o sorriso revela essa fraternidade, esse olhar, esse jeito mais carinhoso no fazer. Né? Como que isso se traduz nos negócios, Valquíria, por exemplo, do seu Nadir? Como é que começa isso? Porque é um fio, né? É uma característica que é dele, né?
Sim.
Nos negócios ele é diferente. Meu pai sempre foi muito rígido, muito frio.
Sério? Mas
ele consegue separar.
Total.
Sim.
Eu sempre digo assim, meu pai do portão pra dentro é uma pessoa, do portão pra fora ele é outra pessoa. Quando ele se transforma como um homem de negócio, ele é totalmente diferente do pai.
Sim, ele é um empreendedor mesmo, no sentido de estava sempre ligado no que estava acontecendo e foi mudando junto com as coisas. Como as coisas foram mudando muito, eles foram mudando,
é
a empresa muito também.
Enxerga as coisas muito longe. Então, o meu pai é bem diferente da pessoa de casa e da empresa.
Até a gente gravou uns vídeos também que estão no YouTube e a gente coloca um QR Code no fim de cada biografia e do Nadir também, que é para quem quiser ver ele dando alguns conselhos. Então, ele dá conselhos para os mais jovens e ele dá conselhos para também quem quer ter empresa. E, basicamente, é aquela coisa que não é segredo. E ele mesmo fala isso e falou no lançamento. Gente, não é segredo aqui 56 anos de Agrimar. É trabalho, sabe? É trabalho, é esforço, é acordar cedo. Ele diz, o sol nunca me pegou na cama. Sempre acordou antes do sol. Então, foi um esforço todo dia, muitas décadas. E eu acho, mesmo que seja uma coisa que a gente já ouviu falar de outras pessoas, eu acho sempre importante reforçar. Porque, às vezes, a gente acha que... Talvez algumas pessoas tenham mais sorte, tenham mais oportunidades, mas acho que nesses casos aqui realmente foi um esforço 100%.
Uma dedicação, trabalho, resiliência, né? Porque você passou por muitos momentos muito difíceis, né? Como se passa toda hora. O empresário no Brasil, ele é assim, né?
Uhum,
então,
sim.
Mas eu acho que o meu pai sempre foi um cara positivo, né? Amanhã...
Sim, porque aconteceram várias dificuldades. E se fala isso no livro também, não foi uma história perfeita, lógico. Mas ele fala sobre isso e o que eu achei legal é que ele sempre reconheceu a importância da Lourdes na vida dele. Da esposa, que teve com ele ali, eles também se conheceram em Salete, estiveram juntos desde então. E é a Lourdes que faz, assim, tudo pra ele em casa, cuidou dos filhos, manteve a casa acontecendo e os três filhos pra que o Nadir pudesse estar trabalhando, correndo, viajando.
Minha mãe sempre foi muito parceira nisso, né? Sempre do lado dele, né? Porque meu pai não sabe onde tá nada dentro de casa, né? Então, ele ia subir, a minha mãe sabe o que ele quer. Então, eu acho que até hoje, né? Então, eu acho que isso é uma...
É uma relação de
uma
parceria.
Relação de parceria.
Até o café, tu vai ver que ele tá sempre com a termicazinha dele, porque ele disse
ela
que o café
faz o
da
café
Lourdes
todos
é
os
melhor.
Dias pra ele. Ele leva o café.
Ninguém substitui o café da dona Lourdes.
Ele leva ao meio-dia, quando ele tá aqui, ele leva pra casa, minha mãe bota em mãe e Maria, esquenta o café pra ele levar quente de novo à tarde. Então, isso é uma coisa que...
Sim, e tem um capítulo só chamado Lourdes, que é justamente para fazer essa homenagem de mostrar o quanto isso é importante nessa história, que é algo que eu sempre faço questão de reforçar. A gente faz bastante livros de mulheres, mas nos livros de homens eu sempre acho importante o capítulo da esposa, porque elas não estão nem atrás, elas estão do lado.
Do lado, né? Sempre ao lado isso. De um grande homem tem uma grande mulher, né?
Sim. Não há dúvida. Gente, deixa eu perguntar para você sobre essa questão, assim, das dificuldades, né? A gente sabe que todos os grandes empresários passaram por dificuldades que são comuns em qualquer negócio. Questão da instabilidade econômica, a questão dos incentivos ou falta deles, a questão macro política do país, do Estado, a gente sabe de tudo isso. Mas na agricultura tem coisas que são muito típicas, por exemplo, o clima. A gente sabe que como é que tu vai fazer numa época em que a meteorologia não era tão forte como é hoje, né? Como é que era lidar com isso, as especificidades dos desafios que foram do setor da agricultura, do agro?
Acho que no passado o clima ele era muito mais regrado, né? Você tinha as quatro estações do ano mais bem definidas, né? E na época você tinha, até próprios negócios eram, você tinha mais margens para trabalhar. Hoje, se nós pegar o próprio Rio Grande do Sul, hoje nós estamos vivendo o sexto ano de seca no Rio Grande do Sul, né? Então, e nosso, a agricultura é uma indústria de céu aberto. Então, você planta, muitas vezes sem saber a que, muitas vezes não, sempre sem saber a que preço vai vender e para quem vai vender. Tirando as culturas de soja, milho e trigo, que você tem uma cadeia um pouquinho mais organizada. Mas a nossa região ela é uma região de hortaliças e fruticultura, né? Então você colhe e você não sabe o preço. Você entrega a uva, você tem um preço base, mas você não sabe quando vai receber. Então eu acho que o Rio Grande do Sul ele passa por um momento, parece que a gente está no olho do furacão, né? Nos seis anos, a nossa própria fronteira, novamente colhendo pouco grão, né? Isso enfraquece a atividade da agricultura, né? Acho que o grande problema da agricultura no momento é o clima, né? Eu tenho usado um outro ditado dentro da empresa, que a gente tem vivido um efeito Monjaro Ozempic, né? Hoje nós temos uma grande fatia da população hoje usando canetas emagrecedoras. E isso tem tirado o apetite das pessoas e feito as pessoas, inclusive, beberem menos bebida de álcool, vinho, cerveja, né? E isso tem afetado a agricultura, porque o consumo diminuiu, o consumo nos restaurantes diminuiu. Então, eu acredito que isso também tem um efeito muito grande dentro do nosso negócio.
Olha que interessante.
Muito interessante, porque mostra como tudo está interligado, né? Não tinha pensado nisso.
É verdade, também não tinha parado para pensar sobre essa perspectiva. Voltando ainda à questão, né, do legado, a tradição do seu Nadir, obviamente que perpassa pelas relações familiares, pelo aquilo que é legado, que ele recebe, né? O livro conta o legado do seu Nadir, mas o seu Nadir recebe um legado, né, quando se passa o bastão da sua família, que é o amor pelo campo. E hoje a gente tem muito, Ricardo e Val, a dificuldade da evasão, da sucessão familiar no meio rural, né? Então, talvez tenha-se mais tecnologia e tudo mais, mas tem que quase que convencer as pessoas a viver e gostar da atividade Sim. do campo, porque ela é, querendo ou não, trabalhosa, né?
Mas é uma atividade que precisa, né?
O que o livro conta sobre esse jeito de olhar o mundo, que é um jeito mais rural?
Eu acho que exatamente isso, de o quanto as coisas foram mudando e hoje é mais difícil mesmo convencer com que as pessoas mais jovens fiquem ali, mas justamente puxando para esse lado, de que isso é necessário, a gente precisa, né, desse trabalho no campo, é essencial para nós, e hoje ele não precisa ser mais tão pesado, tão difícil como era uma vez, graças a toda a tecnologia que a gente tem. Acho que essa é a mensagem desse livro, assim, ainda há espaço, ainda há necessidade do trabalho no campo, mas existem algumas facilidades que antes não existiam, né?
Hoje, se a gente andar pelo nosso interior, né, ou de Caxias, de Farroupilha, de Flores da Cunha, de São Marcos, toda a nossa serra, né, a gente vê um interior pujante, né. Então isso tem feito muito as novas gerações ficarem ou voltarem para o campo, né. Hoje a grande dificuldade do produtor, como nós enfrentamos na cidade, é a falta da mão de obra. Então os programas sociais hoje têm feito com que as pessoas tenham menos vontade e menos necessidade de trabalhar. Então, eu acho que hoje a nova geração, né, a empresa tem 56 anos, nós já estamos lidando com a segunda ou terceira gerações, dependendo da situação na agricultura, né, de mudança de sucessão, né, e a dificuldade deles é fazer com que não eles fiquem lá para trabalhar ou trabalhar mais, mas sim as pessoas irem lá para ajudar, não ajudar, né? Trabalharem no campo, na colheita, no plantio, no preparo de solo. Então, acho que essa é a grande dificuldade que hoje a gente, que o agricultor enfrenta. Hoje o filho ou muitas pessoas voltaram da cidade para o interior por qualidade de vida, por resultado, por uma série de...
As coisas vão acontecendo enquanto tu vai fazendo.
Vai fazendo, né? Então, acho que a gente continua caminhando, né? Caminhando para frente, né? Eu acho que isso, meu pai sempre ensina os nossos filhos, a família, a empresa, nesse... Que meu pai tem um jargão, né? Pé na tábua e fé em Deus.
Boa.
Eu ia dizer isso, a gente até usou no dia do lançamento no fim, lá no vídeo Pé na Tábua, fé em Deus.
Independente do momento, ele usa esse jargão aí, eu acho que ele cabe para qualquer coisa.
Ficou para ti também, bacana. Obrigada pela presença, representando a família, viu, Ricardo? Val, para fechar. O que que fica?
Justamente eu ia citar o pé na tábua, fé em Deus, porque isso realmente nos marcou ao longo desse processo, e quer seja Deus ou o que que você acredite ou o que seja em si mesmo, mas eu acho que é isso, é trabalhar, acreditar, não desistir. Eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho do homem do campo, né, que a gente comentou, das chuvas, da neve, de tudo que acontece, que a gente sabe que precisa ter resiliência ali, mas eu acho que isso se... vale para todas as outras áreas, assim, para a nossa da comunicação. Perfeito. Também. Nunca deixe de plantar, que é uma frase que eu gosto muito, assim, mesmo em momentos difíceis, sempre seguir em frente e com fé.
E pena, tá?
Coragem.
Gente, obrigada pela participação.
Você ouviu o filho do biografado e diretor-presidente da Agrimar, Ricardo Risse, junto com a jornalista responsável pela Legado, empresa especializada em biografias, Valquíria Vita. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vai ao intervalo. Nós voltamos já! Música.